Agora são 7:08. Hoje, aqui no Jornal das Sete, tenho o prazer de receber a Amanda Chiminácio, é isso? Chiminácio, gestora comercial da empresa MS Energy Engenharia. Bom dia, Amanda.
Isso mesmo, bom dia.
Recebo também o Gabriel Mareco, gestor de comunicação e marketing da empresa MS Energy Engenharia. Bom dia, Gabriel.
Bom dia, Débora. Bom dia para todo mundo de casa.
Hoje o assunto é energia renovável, energia solar. Quero tirar todas as minhas dúvidas com vocês a respeito desta fonte de energia que nós temos, que é uma fonte limpa, que traz benefícios para quem utiliza e traz, inclusive, redução de custos, ajuda no bolso. É isso, meninas? Me contem. Hoje o Brasil é o nono, ainda está em nono, Brasil não, desculpa, Mato Grosso do Sul é o nono estado hoje em geração de energia solar e Campo Grande é a terceira entre os municípios brasileiros?
Isso mesmo, nós estamos nesse ranking a nível Brasil, porém quando nós visualizamos população, né, a quantidade de população pela potência, nós ficamos em segundo lugar no ranking Brasil.
Olha que legal!
É uma quantidade muito, muito grande.
Significa que mais pessoas estão aderindo à energia, essa fonte de energia renovável, da fotovoltaica.
Isso, e que nosso estado, né, ele é beneficiado tanto pelo sol, né, pela radiação solar, quanto também pela isenção de impostos para quem coloca energia solar. Então, tem estados que não têm esse benefício e nós temos.
Que bom. E quando você fala que nós temos uma potência de energia solar, significa que nós temos mais dias de sol e menos dias chuvosos e nublados? É isso?
É, isso também conta, né? Porém, a radiação solar, né, que é o watt por metro quadrado, aqui no nosso estado tem um potencial muito grande. Então, comparado aos outros estados, por exemplo, Paraná, Santa Catarina, né? Então, a gente consegue ter uma geração melhor de energia.
Eu vou fazer uma pergunta de criança, tá? É como se nós estivéssemos mais próximos do sol, é isso? Quase isso?
É, quase isso, né? A nossa região, ela é privilegiada, né? Então, tem regiões aí que tem mais radiação, outras menos. E nós estamos aí num local, né, melhor em comparação aos outros estados. Outros países também,
outros,
né?
Outros países também. E vocês percebem o aumento dessa procura, desse interesse? Como é que funciona? Quantas placas eu preciso? Quanto vai ser gerado na minha casa? Eu consumo X? Começa com essa dúvida, com essa pesquisa, conhecendo o sistema para depois as pessoas aderirem de fato?
Isso, a energia solar já está presente há alguns anos, né, no mercado, então o pessoal já tem bastante conhecimento. Mas, de qualquer forma, é um sistema complexo, né, que a gente precisa analisar, dimensionar. Então, a gente tenta passar o máximo dessa orientação, né, para o consumidor, para o nosso cliente que procura uma solução para reduzir a conta de energia. E aí, a gente analisa. Hoje, na empresa, a gente tem várias soluções em energia solar, não só instalar a placa no telhado, né, que é a forma convencional, mas a gente tem outras soluções, com baterias, nós temos locação de usinas, venda de usinas prontas. Então, são várias soluções que a gente consegue oferecer de acordo com a necessidade do cliente.
Como assim, Amanda? Significa que eu posso comprar energia solar para minha casa ao invés de instalar as placas? É como se fosse um aluguel de energia solar?
Isso, como se fosse um aluguel, né? A gente tem essa energia já, essa usina já instalada, jogamos essa energia para a rede e cadastramos o cliente para receber essa energia que é injetada na rede. E com isso ele pode ter um desconto sem precisar instalar, às vezes até sem fazer um investimento, né, no sistema de energia solar na casa e principalmente no comércio, né? Então, às vezes ali tem um comércio que consome grande quantidade de energia e ele não tem local, às vezes não quer fazer um investimento agora, tem outras prioridades, e aí ele pode ter essa economia sem fazer um investimento de até 30%.
Chega a 30% essa economia?
Sim, dependendo do tipo do consumidor, né? Então, a gente pega a fatura de energia para analisar, assim como qualquer outra solução que a gente vai avaliar.
Eu acredito que seja também uma opção para quem mora de aluguel, que não vai ter um local físico para instalar essas placas e, por exemplo, vai trocar de moradia, falar, onde eu vou levar essas placas? Vou levar ela aí debaixo do braço? Né? Porque dá para tirar, a gente sabe que dá para tirar e reinstalar. Mas é uma opção também, por exemplo, para quem utiliza do aluguel?
É uma opção também.
Aluguel, prédios, imagino que quem mora em prédios também,
sim,
condomínios.
É, o condomínio, a área comum do condomínio, né, por exemplo, é uma unidade que consome bastante energia e muitas vezes não tem área para colocar. Então, a gente oferece essa solução.
Bacana. Tem um nome para essa ferramenta de aluguel de energia?
É, na verdade, assim, são várias nomenclaturas, né, que o mercado utiliza, mas pode ser locação de usina, aluguel, energia. Compra de energia.
Energia por assinatura
energia,
também.
Isso, energia por assinatura.
Energia é o mais comum. Energia por assinatura.
Tinha esquecido desse termo.
Ah, é um termo novo para nós. Energia por assinatura. E tem também muita aderência aqui, muita procura em Mato Grosso do Sul? Ou as pessoas ainda preferem as placas físicas? O que, que vocês percebem?
A preferência é da placa física, né? Porque ele faz o investimento e tem a redução de 90% a 95% no valor da conta.
Já no primeiro mês de uso?
É,
às
assim,
vezes sim.
Assim que o sistema começa a funcionar, que ele é ligado, você já recebe, você já está economizando, né? Então, às vezes, para você ter, assim, o valor cheio da economia, né? Vai aí uns 2 meses para você receber essa fatura com essa economia, né?
E essa economia, o percentual de economia vai depender do número de placas e dessa usina que for instalada em cada residência. E aí vocês fazem o projeto e apresentam para o cliente, olha, tem esta opção que vocês conforme o seu consumo, você vai instalar tantas placas com uma usina com essa capacidade, mas se você quiser aumentar o percentual de economia e ter um excedente, aí vocês também apresentam uma outra quantidade, um outro tipo de usina?
Isso, na verdade a economia ela vai ser sempre limitada a 90%, 95%, porque o consumidor, por mais que ele coloque a quantidade de energia para suprir 100% o consumo dele, ele tem que pagar a taxa mínima para a distribuidora. Né? Então, assim, a gente sempre calcula dessa forma.
Até porque a gente utiliza o serviço da concessionária para mandar essa energia para o sistema e depois retornar para casa, isso?
Isso, exatamente. Então, a rede, ela funciona como um banco de baterias ali que você vai injetar essa energia e ela vai fazer essa gestão. Então, por isso, nós temos que continuar pagando a taxa mínima. E assim, a gente pode dimensionar um sistema maior também, porque quando o cliente ele coloca energia solar, a tendência é utilizar mais energia. Então, deixar mais tempo ar-condicionado ligado.
Acredito!
Porque a energia solar é para proporcionar o conforto, né? Então, às vezes, a pessoa fica limitada ali à utilização dos equipamentos elétricos. E aí, por isso, opta por colocar o sistema de energia solar. E com isso, utiliza mais. Então, a gente sempre orienta. Tem essa conversa com o cliente também para entender a necessidade dele, né? A utilização de energia, se ele pretende aumentar o consumo. E também ele pode beneficiar outras unidades. E no caso, se ele tiver comércio, se ele tiver mais residências ou quiser mandar para outra pessoa também, ele pode dimensionar o sistema de acordo com a necessidade dessas unidades para que ele faça a distribuição dessa energia.
Mas aí tem alguns critérios, tem algumas regras. Por exemplo, o CPF tem que estar no nome da pessoa que é proprietária da usina.
Isso, a titularidade ela tem que ser unificada, né, no caso. Todas as unidades que vão entrar nesse rateio tem que ter o mesmo CPF ou o mesmo CNPJ.
Gabriel, você que trabalha, que cuida do marketing da empresa, que faz a propaganda, faz a gestão de comunicação. Por algum tempo, a energia solar chegou a ser tabu no sentido de, é um investimento muito alto. Hoje as pessoas já percebem que não, é um investimento acessível, que é possível investir, porque o retorno é um retorno já visível a pequeno, médio e longo prazo.
Isso, Débora. É, o meu papel, basicamente, é desmistificar essas dúvidas, né? Por exemplo, em 2023, teve um aumento de 88% aqui no estado de adesão da energia solar.
82%?
88%.
Isso. Que legal!
Então, é um mercado que vem crescendo, né? Ele vem crescendo bastante. E nas redes sociais da MS Energy, quem tiver curiosidade de saber um pouquinho mais, a gente sempre está postando como é o dia a dia, né, de um atendimento ao cliente. A gente vai à casa do cliente, então os nossos clientes são muito parceiros, eles aceitam a gente entrar dentro da casa deles, às vezes a gente até filma, pega depoimento. Então é algo que a gente vem trabalhando, porque a gente sabe que, apesar de a MS Energy estar completando esse ano 10 anos de mercado, ainda tem muitas pessoas que não conhecem a energia solar e ficam nessas dúvidas. Então, o nosso papel na rede social é tentar deixar a pessoa mais confortável para ela fazer um orçamento, entrar em contato com a gente, porque assim, querendo ou não, é uma forma de economia, é um investimento que a curto prazo, né, não a longo prazo, vai trazer retorno para ela. Então, eu falo que o meu papel na rede social é isso, é deixar as pessoas mais antenadas no mercado, né?
Em relação ao projeto, um diferencial de vocês, que eu acredito que seja esse, que vocês vão até o cliente, até a residência do cliente, onde ele deseja instalar as placas, olha o que é o telhado dele, para onde ele está virado, se está para nascente, se está para o poente, se tem uma árvore fazendo sombra. Vocês vão até o cliente para dar essa segurança e essa tranquilidade de, olha, o melhor local na avaliação dos engenheiros, do pessoal que faz o projeto, seria neste local. É diferente esse atendimento e o cliente fica mais seguro?
Sim, é uma etapa que é obrigatória, né, no processo de compra, e é a visita no cliente, no local onde ele pretende instalar. Então, nós não fechamos contrato sem ir no local. Porque a gente precisa avaliar a área que vai ser instalada, se naquele telhado vai ter sombra, vai ter algum impedimento de geral que ele está contratando. Então, a gente avalia, sobe o drone, vê a instalação elétrica dele, faz análise, leva para o escritório, faz análise, né, do software, para ver a geração efetiva do sistema. E aí nós passamos para ele, olha, vai gerar, se o sistema vai gerar aquilo que a gente propôs, ou não vai gerar. Então aí fica uma escolha dele, né? Às vezes a gente pode propor uma ampliação, colocar placas a mais para gerar aquilo que ele pretende. Mas a gente não faz a venda sem fazer a vistoria técnica, né? Porque é um passo importantíssimo.
Importante.
Então, já pensou, a gente vende um sistema e chega para instalar, não tem espaço para instalar, né? Então, é uma condição que a gente não tem como fazer realmente a venda sem fazer a vistoria técnica.
Então, fica uma dica aí para quem está pensando em buscar a energia renovável, energia limpa, energia fotovoltaica. Agora são 7 horas e 21 minutos. Amanda e Gabriel, vou pedir uma pausa na nossa conversa agora. É bem rapidinho. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre instalação de placas solares, sobre energia fotovoltaica, pode mandar a sua pergunta para o 996-889191, 996-889191. O intervalo é rapidinho e nós já voltamos. Busque informação de qualidade.
Jornal das Sete. Apoio Sicredi. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Jornal das Sete. Apresentação Débora Alves.
Agora são 7 horas e 29 minutos. Estamos de volta com o Jornal das Sete. E hoje tenho o prazer de receber Amanda Chiminácio. Falei certo, Amandinha?
Falou certo.
Chiminácio, gestora comercial da MS Energy Engenharia. E o Gabriel Mareco. Falei certo, Gabriel?
Sim.
Certinho. Gestor de comunicação e marketing também da empresa MS Energy Engenharia. O assunto hoje é energia solar, é energia renovável. A Amandinha falou que Mato Grosso do Sul é um estado privilegiado pela incidência do sol. É como se nós estivéssemos mais próximos do sol. E aí, por isso, inclusive, a procura por placas solares aqui no estado tem aumentado. Para vocês terem uma ideia, no ranking nacional, Mato Grosso do Sul é o 9º estado do Brasil em geração de energia Campo Grande é a terceira entre todos os estados, os municípios brasileiros, mas a Mandinha falou que fica em segundo lugar em relação a per capita, em relação à população da capital. Nós pulamos para a segunda posição em relação à instalação de energia solar.
Isso mesmo, a potência instalada, né? Então, Mato Grosso fica em primeiro, Mato Grosso do Sul fica em segundo lugar quando nós olhamos esse ranking de forma diferenciada, né? Porque tem estados que têm muito mais habitantes. Então, a gente analisando assim, por habitante, né? A gente consegue estar nesse ranking em segundo lugar.
E hoje, quem mais procura são as residências. É o consumidor residencial que consome uma média de quantos quilowatts-hora, mais ou menos? 300? Eu não sei, não tenho ideia.
A média do consumidor residencial, assim, fica em torno de 400 a 500 quilowatts-hora mês, né? Mas, assim, né, isso vai aumentar de acordo com a quantidade, com o tamanho da casa, tamanho da residência, quantidade de pessoas que moram na
quantidade
casa.
Quantidade de ar-condicionado.
Isso, depende, né, muito de vários fatores, né? Mas aí tem casa que a gente chega a fazer para 1.500 kWh mês, né? Então, isso varia bastante. E hoje a procura realmente é mais para o consumidor residencial, né? Até porque a quantidade desses consumidores são bem maiores, né? Já no comercial, no rural, a gente tem uma quantidade menor, porém são potências, né, maiores. Então, são necessidades maiores, o consumo, né, é maior.
Porque nas propriedades rurais, você tem outros geradores, outra necessidade de equipamentos, por isso a geração tem que ser maior?
Na verdade, o rural, ele trabalha em vários segmentos, né? Então, depende muito. Às vezes, no rural tem fábrica de ração, ou às vezes ele mexe com agricultura e tem o silo, né? Que consome muita energia. Então, todos esses segmentos do rural consomem, né, demanda esse consumo de energia e a gente consegue atender todas essas necessidades. Tanto agora também com o sistema de bateria, para não deixar, né, essa propriedade sem energia. A gente atende também sistemas no Pantanal, que não tem energia.
Que legal!
Sim, e aí a pessoa, a gente tem nossos clientes, né, conseguem ter ar-condicionado na propriedade do Pantanal, onde não tem energia elétrica.
Tem ar-condicionado e internet, né? Porque aí quando você tem uma energia, você consegue, inclusive, buscar o sinal da internet. Em relação à propriedade rural, por exemplo... Não tem energia, então não tem rede de distribuição. Como é que funciona essa bateria? Vocês fazem um sistema e uma indústria que vai direto da placa até a residência, não precisando passar pelo sistema?
Isso, quando não tem a rede elétrica, né? Por exemplo, no Pantanal, a bateria, ela vai funcionar como se fosse a rede. Então, a gente faz um sistema fotovoltaico, durante o dia ele vai gerar energia e vai jogar para a bateria. A bateria, ela vai ter o armazenamento de energia para ele utilizar o ar-condicionado, por exemplo, à noite, entendeu? Mas ele pode também utilizar essa energia durante o dia, quando o sistema estiver funcionando.
Bacana. E a capacidade de armazenamento de cada bateria vai depender do projeto e da necessidade de cada cliente.
Isso, aí a gente dimensiona de acordo com os equipamentos que ele tem. É importante, como não tem fatura de energia, né? A gente precisa ver a potência dos equipamentos, o tempo que ele vai utilizar, para que a gente consiga dimensionar corretamente o banco de baterias.
Tem uma questão que eu observo muito quando eu viajo para o Pantanal, principalmente para o Pantanal e para as propriedades rurais, que no Pantanal a gente percebe que as placas, elas estão instaladas no chão. É diferente do que nós temos hoje na cidade, que elas são instaladas no telhado. Qual é a diferença? É porque na zona rural o produtor tem mais espaço e aí, inclusive, a forma de limpeza dessas placas na propriedade rural, quando elas estão no chão, é diferente e mais acessível do que, por exemplo, quando elas estão no teto?
Isso, o consumidor rural já tem esse espaço, então a gente colocando na instalação em solo, a gente consegue deixar a placa para orientação e inclinação ideal, né? Então a gente já tem um ganho na produção de energia. E a limpeza também é mais simplificada quando é em solo, né? Não precisa estar subindo no telhado, não tem risco, né, de cair, vamos, de altura. Então, no solo é mais fácil essa limpeza. Mas, assim, o grande motivo da instalação em solo é realmente ter a área para instalar e também a gente conseguir deixar o sistema na orientação e inclinação ideal.
Precisa ter essa inclinação ideal. Precisa saber a posição e a inclinação. Não pode ser instalada de qualquer forma, ela é muito reta, muito paralela. Existe uma inclinação ideal.
Isso, existe a inclinação ideal, mas nada que impeça também a instalação de outras formas. Como no solo a gente tem essa possibilidade, né, a gente faz da forma ideal. Porém, por exemplo, em telhados, né, nem todo telhado é igual, inclinação é diferente, orientação, então tá pro sul, tá pro leste. E aí por isso que a gente faz análise com um drone para fazer essa simulação. Se aquele telhado com aquela inclinação, com aquela orientação, ele vai gerar o que tem que gerar, entendeu?
Por isso que quando a gente fica olhando, quando a gente vai instalar, a gente fica olhando o telhado do vizinho, né? Fica olhando a cidade inteira. Ah, ali ele instalou dessa forma. Ah, ali dividiu um pouco pro sul, um pouco pro norte. Então, tudo isso é analisado no projeto.
Isso, é analisado anteriormente, né, ao fechamento do contrato.
Você estava falando da limpeza que na região, quando essas placas estão no solo, elas são mais fáceis de limpeza do que no telhado. Mas isso não significa que essa limpeza precisa ser sistematicamente realizada a cada 2 meses, 3 meses. Isso vai depender da poluição que elas recebem ao longo dos meses?
Isso, varia muito de acordo com o local de instalação. Então, não tem uma regra para todas as situações. Então, você está numa área rural, onde tem passagem de caminhão ali, então você vai ter uma limpeza mais recorrente.
Por conta dessa poeira que gruda nas placas.
Isso, exatamente. E a poeira, ela vai prejudicar a geração, né? De acordo com a condição ali. E já, por exemplo, no telhado, em área urbana, o tempo de limpeza, ele pode ser mais espaçado. Então, a gente sempre orienta. Pelo menos uma vez no ano fazer a limpeza.
Uma vez ao ano.
Isso. Dependendo do local, 2 vezes ao ano. Então, a gente também, com o acompanhamento da geração de energia, a gente consegue ver a queda, né, desse rendimento, dessa geração. E aí, a limpeza pode ser um fator que está causando essa baixa geração de energia.
E aí, isso entra no pós-venda que vocês estavam falando. Então, por exemplo, o cliente percebeu que, olha, eu percebi que nós estamos com uma incidência solar alta, nós não estamos num tempo chuvoso, não está nublado e a minha geração caiu um pouco. O que pode ter acontecido? Aí é quando vocês entram com essas orientações pós-venda?
Débora, quando a gente instala as placas solares na casa da pessoa, geralmente vai um engenheiro nosso, do pós-vendas, mostrar como funciona. A gente tem um aplicativo que você consegue acompanhar em tempo real essa geração de energia. Então, o engenheiro vai lá, mostra para você como é que funciona, mostra as opções que você tem, e lá você consegue acompanhar tudo. Caso o cliente vê que não está gerando energia ou está gerando menos, ele entra em contato com a nossa equipe de pós-vendas, que daí vai auxiliar, vai ver o que está acontecendo, porque lá a gente tem todo um sistema para poder acompanhar certinho o que está acontecendo. E caso for o caso de limpeza, aí a gente também fornece esse serviço. A gente tem uma equipe que vai fazer a limpeza para você, para poder, né?
Com segurança.
Claro. Então, sempre, esse é um diferencial nosso, né? Esse nosso serviço de pós-vendas. Porque, às vezes, você instala a placa solar e a empresa não fornece esse tipo de serviço. Aí você está com um problema lá, liga, entra em contato. Ah, tem que ver, vou marcar um dia para ir ver. Mas não, né?
Não é respondido.
Isso, não resolve o problema da pessoa. Então, a gente busca, até o nosso slogan é soluções completas em energia solar. A gente não somente instala, a gente tem toda uma equipe preparada para solucionar todos os problemas voltados à energia solar.
Quando você falou do aplicativo que o cliente acompanha em tempo real, então, por exemplo, se ele instalou já há algum tempo, ele sabe, inclusive, fazer comparar os meses anteriores de geração de energia e falar assim, olha, no ano passado, neste mês, eu gerei tanto e agora, neste mês, ele está gerando tanto que pode ser um indício disso. Olha, vamos fazer uma limpeza porque tem uma... Eu acredito que vire uma película de poeira em cima, né? A gente que é dona de casa, que a gente percebe a poeira em cima dos móveis. Eu acho que deve ser mais ou menos isso. Fica uma película de poeira na placa.
Isso, assim, cada mês ele tem uma radiação, né? Então, por exemplo, no inverno a radiação ela é menor, por conta que o Sol está mais distante da Terra. Então, o que a gente faz para avaliar isso? Porque a condição climática, né, ela muda muito. Então, às vezes, a gente não consegue comparar o ano, por exemplo, de 2024 com o de 2025, né? Porque muda as condições. Mas lá na empresa, a gente tem uma tela onde a gente acompanha a radiação naquele ponto.
Vocês acompanham a radiação?
Isso, se está chovendo.
Um centro de monitoramento?
Isso, exatamente.
É isso, que legal.
E aí, a gente consegue. O cliente, a partir do momento, ele entrou em contato. Falou que não está gerando, ou, enfim, aquele dia gerou menos, né? Porque, geralmente, quando instala, tem várias dúvidas. E aí, a gente já olha de acordo. A radiação nesse ponto tá X.
Em tempo real?
Em tempo real. E ele tá com essa produção. Então, a gente vai de acordo com a análise que a gente fez também anual, né? Antes de fazer a instalação do sistema. E ver se tá de acordo. Se tiver alguma coisa fora do normal, né? A gente vai e faz a visita técnica para ver o que tá acontecendo.
Quando você falou das variações climáticas, o nosso inverno é caracterizado por dias mais curtos e noites mais longas. E significa que a incidência solar vai ser menor, então a produção solar vai ser também menor. Como fazer esse equilíbrio para que eu não fique sem energia solar, por exemplo, neste período que há uma incidência menor de sol e há mais um período de escuro, porque à noite não gera energia,
não
de
gera,
jeito nenhum,
de
né,
jeito
gente?
Nenhum.
Não tem sol, não gera energia, né? Isso, ponto. Mas e o que fazer nesses períodos?
Então, quando a gente faz análise, dos últimos 12 meses de consumo. E a geração de energia também. Então, quando a gente entrega para o cliente, é a geração anual. Então, tem meses que vai gerar mais do que ele contratou e tem meses que vai gerar menos. E aí, o sistema ele já está adequado para essas condições, para esses meses que vai gerar menos, né, para que na somatória dos 12 meses que ele contratou ali, ele tenha a quantidade, o montante de energia contratado.
Suficiente
para atender
um período, por exemplo, de dias seguidos de chuva.
Isso.
Isso.
Então, por exemplo, vamos supor que o cliente ele instalou já no inverno.
Uhum.
Muito provavelmente ele vai começar com uma geração menor do que ele precisa, talvez, para aquele período. Porém, lá em novembro, dezembro, ele vai ter uma geração maior. Então, ele vai acumular essa energia para quando chegar no inverno novamente ele utilizar, né, esse saldo acumulado que ficou para ele, né, de acordo com a geração maior.
Mas isso é uma opção? Eu posso acumular um saldo para nos períodos com menos produção? Ou eu posso, sabendo que vão ter meses com menos produção, fornecer para uma outra unidade consumidora?
É uma opção. Então, por exemplo, se ele só tem aquela unidade. Então, a gente dimensionou o sistema para uma unidade. E em determinado mês ele consumiu menos do que ele produziu. Então, automaticamente esse saldo fica na conta dele por 60 meses.
Por 60 meses?
Sim.
Ah, então é um período longo.
É. Então, aí ele pode utilizar esse saldo quando necessário. Então, a partir do momento que ele consumiu mais do que produziu, a distribuidora vai pegar esse saldo acumulado para suprir esse mês, essa necessidade.
Então, é importante ter esse acumulado. É
isso.
Importante que o cliente saiba, importante que eu que vou instalar uma placa saiba que é importante ter um acumulado para períodos de menos produção.
Isso, então às vezes o cliente, ou às vezes começa a gerar ali, né, quando tem mais radiação, mais geração de energia, então aí ele vê assim, tá sobrando muita energia, mas tá sobrando por um motivo, né? Tá sobrando porque lá no inverno o seu sistema vai gerar menos e você vai precisar dessa energia.
Então vamos economizar também, né?
Então a gente analisa todo esse cenário, né? A geração de energia e o consumo durante os 12 meses, para que ele tem esse equilíbrio, né?
À noite, quando a usina para de funcionar, entra em funcionamento o sistema da distribuidora com essa energia excedente que a gente produz ao longo do dia?
É, na verdade, a rede da distribuidora, ela sempre está ali.
Está sempre ligada.
Está sempre ligada.
Uhum.
Então, durante o dia, que é mais comum o consumidor residencial, por exemplo, não consumir tanto durante o dia, mas sim à noite. Então, durante o dia, ele vai produzir essa energia e vai injetar na rede. À noite, ele vai consumir a energia da rede. E aí, no final do período de faturamento, no final do mês, quando fecha a fatura de energia, ele vai ver o que, que ele injetou na rede e o que, que ele consumiu da rede. E aí, faz esse balanço que ele consumiu, né, tem esse abatimento de energia. Se sobrou energia, fica acumulado. Se faltou, ele paga a diferença.
Todo mês o cliente vai receber a conta da concessionária?
Todo mês.
Todo mês. Uhum. Não vou ter surpresas, por exemplo, ele vai acumular 3 meses para depois me mandar a fatura, não?
Não, todo mês ele recebe. Tem unidades, né, o rural, por exemplo, que a leitura é feita a cada 2 meses.
Ah, ok.
Então, mas de qualquer forma ele recebe a fatura. O que acontece é que se o consumidor ele não informar para a distribuidora, ele paga pela média de faturamento. Então, ele não vai pagar pelo que ele realmente consumiu. Então, só no terceiro mês que vai regularizar. Então, a gente orienta também nossos consumidores rurais para que eles façam leitura, né? A gente dá esse apoio também para que não fique deixando para a distribuidora fazer por média. Porque daí ele fica sem injetar energia por 2 meses.
Então, o próprio consumidor pode fazer a sua leitura, então, em relação à área rural.
Isso, se ele for rural, sim.
Ele pode fazer a própria leitura e informar a distribuidora.
Isso.
Legal, Amanda. Bom, agora são 7h46. Amanda e Gabriel, nós vamos fazer mais uma pausa na nossa conversa, porque agora, no Jornal das 7, como é bom saber direito.